em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: reformas, privatizações e concessões.
Presidente Jair Bolsonaro vai ao Congresso e cita projetos prioritários para o Brasil retomar o crescimento econômico.
Bolsonaro fala sobre ações do governo para combater a pandemia.
E cita a união de todos para o progresso do país.
O atual cenário exige de todas as autoridades públicas uma atuação ainda mais coordenada para, juntos, construirmos um Brasil mais próspero e mais justo para todos.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Anvisa modifica processo para aprovar uso emergencial de vacinas.
Medida deve tornar mais rápida a aprovação de imunizantes.
Ajudar na retomada do crescimento econômico do Pantanal.
Empresários e produtores rurais que tiverem impactos com queimadas na região têm acesso a crédito especial. Cleide Lopes.
Os recursos permitem financiamento de projetos para abertura do próprio negócio, aquisição de estoque e até para aluguel e folha de pagamento.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Reformas, privatizações e concessões.
Projetos prioritários para o Brasil retornar o crescimento econômico.
Esses foram alguns dos temas abordados pelo presidente Jair Bolsonaro na mensagem ao Congresso Nacional.
Senadores e deputados começaram hoje os trabalhos legislativos do ano e Bolsonaro foi ao Congresso para falar dos projetos futuros e das ações do governo no combate à pandemia.
Quem acompanhou a sessão e tem os detalhes é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Conta pra gente como foi a cerimônia.
Boa noite, Gabriela e Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro leu a mensagem do governo, um resumo das ações realizadas em 2020 e as previstas para este ano. Uma a uma, o presidente elencou medidas tomadas para enfrentar a pandemia do coronavírus, com o objetivo de salvar vidas e preservar empregos. Ações que tiveram impacto fiscal de 524 bilhões de reais. Vamos ouvir o que disse o presidente.
Foi instituído o auxílio emergencial. Mais de 68 milhões de brasileiros elegíveis ao recebimento. Foram pagos mais de 160 bilhões de reais para fazer frente a essa pandemia e manter as operações do Sistema Único de Saúde. Foram eliminadas barreiras que dificultavam o acesso ao crédito, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas, resultando na viabilização de mais de 132 bilhões de reais em crédito com o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Foram preservados mais de 10 milhões de empregos.
O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre a vacinação contra o coronavírus, que é uma prioridade para este ano, e garantiu que o governo federal está preparado e estruturado para executar a imunização.
Agora, Luana, mesmo com a pandemia, as ações do governo não pararam, né? O presidente citou algumas?
Citou sim, Nazi. O presidente Bolsonaro lembrou de medidas tomadas ao longo de 2020, como a redução da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, a 2% ao ano, o menor patamar da história. E a implementação do PIX, novo modelo de pagamentos e transferências do Brasil. Bolsonaro citou ainda a modernização do governo. Só durante a pandemia foram mais de 450 serviços digitalizados e destacou a aprovação do Fundeb, que garante recursos para financiar a educação básica no país. Bolsonaro falou também de obras entregues em rodovias. Foram 92 estradas federais pavimentadas ou reconstruídas.
Luana, o presidente também citou os avanços em concessões.
Sim, Gabriela, o presidente Bolsonaro ressaltou que o plano de parcerias de investimento, que cuida das concessões e privatizações, conta com 201 projetos na carteira, entre aeroportos, portos, ferrovias e rodovias. Outro tema listado pelo presidente foi o combate a crimes ambientais, com a Operação Verde Brasil 2 na Amazônia. Do campo, o presidente lembrou a safra recorde de 256 milhões de toneladas em 2019 e 2020.
E Luana, o presidente disse na mensagem quais são as prioridades do governo para 2021?
Disse sim, Nadi. Bolsonaro citou, por exemplo, a reforma administrativa, as privatizações e concessões. E disse que conta com a ajuda do parlamento para isso.
As propostas de emenda constitucional do reordenamento das relações federativas, a reforma administrativa, a agenda de privatizações e de concessões, a reforma tributária, o projeto de lei complementar para a criação do marco legal das startups, entre outros projetos em tramitação nesse parlamento, bem como a independência do Banco Central. O atual cenário em que o Brasil se encontra, exige de todas as autoridades públicas uma atuação ainda mais coordenada, integrada, harmônica e fulcrada no espírito público para, juntos, construirmos um Brasil mais próspero e mais justo para todos. A participação de nosso parlamento é indispensável para o alcance desse objetivo.
Bolsonaro lembrou ainda de investimentos em habitação e saneamento. Foram entregues ano passado mais de 370 mil moradias. O investimento em saneamento básico passou de 2 bilhões e meio de reais. Volto com vocês, Nazi e Gabriela.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje no Palácio do Planalto os novos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados.
Os três líderes conversaram sobre as prioridades do país e a harmonia entre os poderes.
Assim como na mensagem ao Congresso, Bolsonaro destacou temas como o enfrentamento à pandemia do coronavírus e retomada da economia no país.
No encontro com o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente eleito da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente Jair Bolsonaro apresentou sugestões de pautas e projetos prioritários. Bolsonaro destacou temas na área da saúde, principalmente o enfrentamento à pandemia, assim como pautas econômicas e reformas, e ressaltou a harmonia entre os poderes.
Apresentamos uma sugestão de pautas para os presidentes da Câmara e do Senado, e possam ter uma certeza absoluta, né? O clima é o melhor possível e imperará a harmonia entre nós. Nessas sugestões de pautas, assuntos voltados, obviamente, para a pandemia, a saúde, economia e reformas do Estado.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a manter um diálogo pacífico com o Executivo, resguardando a independência entre os poderes. Ele disse que vai submeter aos líderes as sugestões do Executivo.
O foco principal, e também o é do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro, é o enfrentamento seguro, ágil e inteligente da pandemia, com a disponibilização de vacinas, evidentemente, e a recuperação econômica do Brasil, que é algo que eu peço que todos os brasileiros acreditem, que nós vamos trabalhar pacificamente para recuperar a economia do Brasil.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também se comprometeu a trabalhar em parceria, priorizando temas centrais para o país, como as pautas econômicas.
Uma preocupação 100% voltada para o combate à pandemia, inicialmente, com todas as facilitações legislativas que nós possamos construir, as pautas econômicas, as pautas estruturantes. Vamos manter um clima harmônico, de muito trabalho, de muito diálogo e de muita responsabilidade esse ano para minimizar todos os efeitos danosos e produzir um clima absolutamente normalidade e progressivo trabalho no Brasil.
Outros projetos prioritários do governo indicados aos líderes legislativos foram a reforma administrativa, a PEC emergencial do ajuste fiscal e o Pacto Federativo. Reportagem Glauco de Queiroz.
E o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou.
No encontro, eles trataram de projetos de integração energética e infraestrutura comuns que vão estreitar os laços e beneficiar a população dos dois países.
No encontro entre os presidentes de Brasil e Uruguai, foram tratados projetos de infraestrutura em transporte, como a construção de uma nova ponte entre os dois países e a criação da hidrovia do Mercosul, que vai abranger mais de 300 municípios brasileiros. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, comentou o andamento dos dois projetos e afirmou que eles vão estreitar os laços com os uruguaios.
Um dos objetivos da nossa política de transporte transportes e a integração regional sul-americana. Temos alguns projetos muito importantes. Primeiro, a dragagem da Lagoa Mirim, que vai fazer com que a hidrovia do Mercosul se torne uma realidade. Um projeto que está bem equacionado e a gente tem condições de fazer. E o segundo projeto de integração é a segunda ponte do Jaguarão. Também já temos projetos. Tão logo a gente tem um orçamento, nós vamos fazer a ponte que vai fortalecer esses laços que existem entre Brasil e Uruguai.
Outro tema discutido no encontro foi a integração energética entre Brasil e Uruguai. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, explicou que atualmente o Brasil importa energia do Uruguai e da Argentina e destacou a importância dessas trocas para a segurança energética do país.
Em face da crise hídrica que o país passa, o Brasil passa, desde outubro do ano passado, nós estamos importando energia do Uruguai e também da Argentina, e isso mostra que essa integração é importante para a segurança energética dos países, e nós estamos trabalhando para que ela cada vez aumente mais, chamando outros países do Mercosul a participar.
O presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, disse que volta para casa satisfeito em ver avanços em temas que vão beneficiar a população dos dois países.
Quando encontramos temas e caminhos e fortalecem tanto a los pueblos brasileños como los uruguayos, para nosotros es una entera satisfacción.
No fim de março está prevista a reunião dos presidentes de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, países membros do Mercosul que completa 30 anos. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, será discutida a abertura comercial do bloco, com a possibilidade de negociações independentes com outros países.
O Uruguai é um parceiro nosso, é um país importante, integra o Mercosul. Conversamos também da possibilidade de flexibilizar para cada país os seus negócios com outros países.
Brasil e Uruguai têm mais de 1.000 quilômetros de fronteira em comum. O país vizinho é um dos nossos principais parceiros comerciais na América do Sul. Segundo dados do Itamaraty, em 2019, a corrente de comércio entre os dois países superou US$ 3,5 bilhões, com saldo positivo para o Brasil de US$ 1,3 bilhões. Entre os produtos exportados, destacam-se óleos brutos de petróleo, automóveis, veículos de carga, carnes bovinas e suínas. Reportagem Priscila Machado.
Durante a pandemia, os atendimentos em casa da área de assistência social tiveram aumento.
E para dar conta desta demanda, o Ministério da Cidadania vai realizar a entrega de 225 veículos em Santa Catarina.
Eles vão ser usados nos centros de referência especializados de assistência social e entidades sem fins lucrativos.
A entrega faz parte do programa Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social, o MOBSUAS.
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social em Florianópolis, Santa Catarina, atende em média 400 pessoas por mês. São principalmente idosos em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, mulheres e crianças vítimas de violência. Com a pandemia do novo coronavírus, o centro intensificou os serviços online, mas em muitos casos as visitas domiciliares são essenciais, como explica a secretária de Assistência Social de Florianópolis, Maria Cláudia Goulart.
Nós intensificamos as visitas domiciliares para evitar o deslocamento das pessoas e o risco, então, de contaminação.
O CREAS de Florianópolis é uma das instituições que vai receber um automóvel novo por meio do programa MOBSUAS do governo federal. Ao todo, serão distribuídos 225 veículos para o atendimento da rede de proteção social básica e especial do Sistema Único de Assistência Social em Santa Catarina. Também serão beneficiadas organizações e associações privadas da assistência social sem fins lucrativos. É o caso da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, também em Florianópolis. A instituição, que está em obras, vai receber os mais de 600 alunos com salas e um carro novo, o que, segundo Humberto Finger, responsável pelo setor de compras da APAE, será uma grata surpresa.
Quando voltar com as salas todas novinhas e com esse veículo que é de suma importância, né? Que é com esse veículo que é feito o atendimento às famílias, às visitas.
Em 2 anos, o governo federal já entregou 715 veículos. De acordo com Sérgio Augusto de Queiroz, secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, a ideia é aprimorar os serviços da assistência social.
Carros que vão servir muitos municípios do estado que serão contemplados para que se possa dar mobilidade a pessoas que precisam dos trabalhos da assistência social.
As entregas em Santa Catarina, previstas para amanhã, quinta-feira, representam um investimento de 11 milhões de reais. De Florianópolis, Santa Catarina, Gabriela Noronha.
Ajudar na retomada do crescimento econômico do Pantanal.
Empresários e produtores rurais que tiveram impactos com queimadas na região têm acesso a crédito especial.
Os detalhes daqui a pouco.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou agora há pouco mudanças nas regras em relação aos pedidos de uso emergencial de fabricantes de vacinas contra a Covid-19.
A ideia é simplificar o processo para aprovar as vacinas de forma mais rápida, mantendo os cuidados necessários para a segurança da população.
A repórter Manuela Castro acompanhou o anúncio da Anvisa e tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Manuela.
Boa noite, Nazi. A principal mudança é a retirada da exigência de realização de estudo em fase 3 conduzido no Brasil para aprovação desse uso emergencial de vacinas. A fase 3 é quando os testes são feitos em seres humanos. Isso vai simplificar e agilizar a entrada de novas vacinas contra a Covid-19 no país. Mas para que a farmacêutica consiga a autorização para o uso emergencial, precisa seguir alguns requisitos, como acompanhar alguns vacinados para avaliação de eficácia e segurança da vacina por pelo menos um ano, também garantir o acesso da Anvisa a todos os dados que vão ser gerados dos estudos realizados no exterior e demonstrar que os estudos foram conduzidos conforme as diretrizes nacionais e internacionais. A farmacêutica ainda precisa garantir que vai avançar para um pedido de uso definitivo da vacina no Brasil. E o prazo de análise das vacinas sem estudos no Brasil será maior, até 30 dias. O gerente de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, diz que todo o processo continua seguro.
A nossa atuação no que diz respeito às autorizações de uso emergencial tem como objetivo ampliar o acesso a vacinas que são demonstradamente eficazes, seguras e têm qualidade. Esse pilar, esse parâmetro de eficácia, segurança e qualidade não pode em nenhum momento e jamais ser prescindido.
A decisão pode facilitar importação de vacinas como a Sputnik e a da Moderna, que tem estudos de fase 3 com resultados publicados em revistas científicas, mas conduzidos fora do país. A Anvisa também acrescentou algumas novas normas, como a que determina que as farmacêuticas devem narrar de forma detalhada os eventos adversos e casos graves de Covid-19 nos participantes dos testes. A redação dos pedidos deve ser clara e correta. E se a empresa não conseguir cumprir algum requisito da Anvisa, deve procurar a agência previamente com justificativas, dados e evidências. Ao vivo, Manuela Castro.
Obrigada, Manuela, pelas informações.
O setor aéreo apresentou no mês de dezembro do ano passado o melhor desempenho desde o início da pandemia.
A ocupação média das aeronaves chegou a mais de 80%.
Os dados são da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil.
Em dezembro de 2020, o setor apresentou o melhor resultado desde o início da pandemia. A quantidade de passageiros em voos domésticos no mês foi de 5 milhões e 600 mil. O percentual médio de ocupação de aeronaves passou de 81%, uma redução de apenas 2,5% em relação ao mesmo mês de 2019. Nos 12 meses do ano, a média foi de 80%. Mas mesmo com os bons números de dezembro, o setor aéreo segue com desafios, já que a quantidade de passageiros transportados ainda não voltou ao patamar de antes da pandemia. Até que a vacina chegue a mais pessoas, as companhias apostam no rigor dos protocolos de segurança sanitária, conforme explica o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Eduardo Sanovix.
Nós pretendemos, ao longo dos próximos meses, manter o mesmo rigor com os protocolos de segurança sanitária, manter o mesmo rigor na atenção a todas as demandas que estamos recebendo de apoio à sociedade, às campanhas de vacinação, a fim de que nós consigamos seguir nessa reta que é gradual, mas é perene e contínua de recuperação do setor.
A administradora Sabrina Guerra, que mora em São Paulo, viajou em dezembro para Brasília e percebeu que as medidas de segurança estão sendo cumpridas.
Dentro da aeronave, eles estão tomando todas as medidas de precaução também. Não está tendo serviço de bordo. Se a gente precisar de água, eles entregam pontualmente. Também percebi que existe uma precaução quanto ao embarque e desembarque para não dar aglomeração.
O governo também monitora as ações de segurança em toda a cadeia do setor turístico. O Ministério do Turismo já emitiu no país mais de 26 mil selos que identificam estabelecimentos e guias de turismo que assumiram o compromisso de adotar protocolos de biossegurança para proteger turistas e trabalhadores. Reportagem Glauco de Queiroz.
O Pantanal foi atingido por grandes incêndios no ano passado.
Além dos impactos ambientais, as queimadas também prejudicaram a atividade econômica na região.
Por isso, foi liberada no fim de janeiro uma linha de crédito específica para empreendedores rurais e urbanos locais.
São mais de 180 milhões de reais para 23 cidades do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
A planície pantaneira é considerada uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta. Serve de abrigo para peixes, aves e mamíferos. A região possui um grande potencial econômico e turístico. Porém, no ano de 2020, além da pandemia, trouxe a seca e grandes incêndios florestais. E o prejuízo causado ao ecossistema também consumiu a economia local. Para impulsionar a produtividade na região, o governo federal liberou uma linha de crédito de 180 milhões e meio de reais. O dinheiro do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, vai atender a produtores e empresários de 23 municípios da região, sendo 14 do Mato Grosso e 9 do Mato Grosso do Sul. O presidente do Sindicato Rural de Poconé, Raul Santos Costa Neto, fala da importância dessa linha de crédito para a região.
Milhares de quilômetros de cerca foram queimados em praticamente todas as propriedades onde os incêndios acometeram. Currais foram queimados, teve casos de propriedades onde teve a sede, parte da sede queimada. Então isso vai ser de grande valia para essas propriedades com esses problemas.
Empresários e produtores rurais poderão adquirir até 20 milhões de reais, com taxas de juros menores, carência maior e prazo de pagamento mais longo do que o oferecido pelo mercado. Para acessar o crédito, é só procurar uma agência do Banco do Brasil, como diz Raul Santos Costa Neto, presidente do Sindicato Rural de Poconé.
Produtores da planície pantaneira que forem buscar essa linha de crédito devem ir até uma agência do Banco do Brasil para fazer as contratações. É lógico que tem que fazer os projetos e tudo mais.
Segundo a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que administra o fundo, a medida pretende ajudar na retomada do crescimento na região, como explica a chefe de gabinete da superintendência, Franciane Soares do Nascimento.
Foi criada uma linha de crédito específica para o Pantanal, que vai viabilizar a retomada da economia local e também a adoção de novas tecnologias que possam melhorar a produção e negócios nessa região, que é um cartão de visitas do Brasil.
Os recursos do FCO permitem financiamento de projetos para abertura do próprio negócio, investimentos para expandir atividades, aquisição de estoque e até para custeios gerais, como aluguel e folha de pagamento. Reportagem Cleide Lopes.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O portal de transparência e prestação de contas do TCU ganhou novas funcionalidades e passou por uma reorganização. As mudanças atendem à Lei de Acesso à Informação e outros normativos específicos. Os arquivos relativos a cada tema ou categoria estão organizados em tópicos, com informações mínimas como significado, fonte, formatos disponíveis, data e periodicidade de atualização. O usuário também tem a possibilidade de procurar os dados desejados por meio de campo de pesquisa textual sobre cada assunto de transparência e prestação de contas constante no portal, além da navegação convencional por tema. O sistema de gestão de transparência criado será atualizado periodicamente por cada unidade responsável pelas informações de transparência e prestação de contas do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF mantém prisão preventiva de condenado por vendas de anabolizantes.
STJ decide que preço fixo em estacionamento de shopping não viola direito do consumidor.
Ministério Público Federal denuncia líder da máfia da merenda em São Paulo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, manteve prisão preventiva de um empresário do Rio de Janeiro, condenado pela venda de anabolizantes.
O ministro levou em consideração a comprovação de que o condenado tinha em depósito produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro. Fábio Ruas.
O empresário foi flagrado em 2019 ao receber uma grande carga de anabolizantes e foi condenado a 10 anos de reclusão. Ele teve negado o pedido de recorrer em liberdade e, depois, a pena foi reduzida para 7 anos e 6 meses. No STF, a defesa alegou que o empresário não sabia o conteúdo das caixas que recebeu. O ministro Marco Aurélio afirmou que os argumentos já foram usados em outro processo e o Tribunal de Justiça concluiu pela comprovação do crime.
O Conselho Nacional de Justiça retomou a agenda de pactuações do programa Fazendo Justiça com os tribunais de justiça de todo o país.
A medida dá sequência à iniciativa desenvolvida em parceria com o PNUD, Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento e Apoio do Ministério da Justiça. Daiane Garcês.
O objetivo do programa é superar os desafios históricos no campo da privação da liberdade. Após missões a 10 estados no ano passado, as comitivas do CNJ foram ao Acre, Amapá, Pará e Piauí na última semana para oficializar a adesão das cortes às propostas de gestão do ministro Luiz Fux para o campo penal e socioeducativo. Os planos são adaptados à realidade de cada unidade da federação e definidos em conjunto com as autoridades locais.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve condenação e aumentou a pena de um empresário acusado de sonegar mais de R$2.400.000 em imposto.
Segundo o processo, a empresa inseriu créditos de ICMS sem a devida comprovação de compras das mercadorias por meio de notas fiscais.
Além disso, o empresário e o sócio dele não apresentaram os livros contábeis e arquivos pedidos pela fiscalização.
A pena foi aumentada para 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão em regime inicial fechado.
Também em São Paulo, o Ministério Público Federal denuncia líder da máfia da merenda por fraude a licitações.
O ex-presidente da COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, Cássio Chebabe, não forneceu os produtos definidos em contratos com a Prefeitura de Bebedouro, Diego Batoso.
Cássio Chebabe é acusado de burlar editais para o fornecimento de produtos destinados à alimentação escolar entre 2013 e 2014. As fraudes cometidas pela cooperativa na cidade do interior paulista foram as mesmas adotadas em outros municípios da região e em licitações realizadas pelo governo do estado. Declarações de ex-funcionários da COAF comprovaram que Chebabe era o principal responsável pelo esquema na cooperativa.
Não é prática comercial abusiva a adoção de preço fixo para uso de estacionamento privado em shopping center, ainda que o usuário não permaneça todo o tempo permitido.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A Defensoria Pública de Sergipe questionou a política de dois shoppings de Aracaju de cobrar um preço fixo pelo uso de estacionamento entre 20 minutos e 4 horas. O Tribunal de Justiça Estadual considerou abuso apenas quanto à primeira hora e determinou a cobrança de uma fração do preço para a permanência de 4 horas. A terceira turma do STJ reformou essa decisão. Para o ministro relator Marco Aurélio Belize, em situação normal de concorrência, o Estado estabelece as regras do jogo, fiscaliza o cumprimento destas, mas não pode interferir no resultado e no desempenho dos competidores.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O combate ao coronavírus marca mensagens dos três poderes na abertura do ano legislativo. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira divulgam carta de compromissos do Congresso. Eleito primeiro secretário da mesa, Irajá defende racionalização de gastos do Senado. Boa noite. Na abertura dos trabalhos legislativos em cerimônia no Congresso, os chefes dos três poderes relembraram o desafio enfrentado desde o ano de 2020 no combate ao coronavírus. A necessidade de retomada do desenvolvimento econômico no país, com reformas estruturantes, ditou também boa parte dos discursos. A cerimônia teve a participação do presidente Jair Bolsonaro, que pela primeira vez em seu mandato trouxe pessoalmente a mensagem presidencial. Além de destacar a atuação do parlamento em 2020 nas ações contra a Covid-19, Jair Bolsonaro também enumerou as propostas prioritárias para 2021. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O presidente Jair Bolsonaro leu pessoalmente a mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional. Bolsonaro fez um balanço das ações do governo em 2020 e destacou parceria com o Congresso para atenuar os efeitos da pandemia do coronavírus.
Com incertezas de toda a ordem e um cenário totalmente desconhecido, o governo federal adotou duas premissas básicas: salvar vidas e proteger empregos. Essas ações contaram com a colaboração firme e imprescindível das senhoras e dos senhores parlamentares.
Bolsonaro ainda listou as propostas prioritárias para 2021.
As propostas de emenda constitucional do reordenamento das relações federativas, a reforma administrativa, a agenda de privatizações e de concessões, a reforma tributária.
O chefe do Executivo também ressaltou que o atual cenário em que o Brasil se encontra exige de todas as autoridades públicas uma atuação ainda mais coordenada e harmônica.
Em uma defesa veemente sobre a união dos três poderes, a independência e o respeito às instituições, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, destacou em seu discurso a necessidade de convergência de todos para a retomada do desenvolvimento e combate à Covid-19 no país. A meta do Congresso Nacional ficou clara na fala também do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira: avançar com reformas estruturantes em 2021, sem deixar de lado a saúde pública. Mais detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
Senadores e deputados se reuniram na tarde desta quarta-feira para inaugurar o ano legislativo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a defender a conciliação de interesses com respeito à independência entre os poderes e destacou a necessidade de discussão de temas urgentes relacionados à saúde pública e ao crescimento econômico.
Não deixaremos de dar atenção para as pautas que são caras ao país e que apontam para a necessidade de mudanças estruturais fundamentais para o futuro do Brasil, além da reforma tributária. tributária e da reforma administrativa, precisamos avançar na segurança pública, no combate à corrupção. O momento exige de nós, em primeiro lugar, uma pauta prioritária voltada para a saúde pública, o desenvolvimento social e o crescimento econômico do Brasil.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também declarou a intenção de fomentar a parceria entre os poderes para beneficiar o povo brasileiro. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, enfatizou a importância de construir soluções harmônicas para fortalecer a democracia e o desenvolvimento nacional.
Em um movimento conjunto, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, entregaram na manhã de hoje também um documento reafirmando os projetos prioritários ao presidente Jair Bolsonaro. Combate à pandemia, retomada da economia e reformas tributária e administrativa estão entre os destaques. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
O documento propõe que todos os recursos estejam disponíveis para que não falte vacina para a população brasileira. É o que destaca o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Neste momento, deve ser sinônimo de solução e não de problemas para o povo brasileiro e para que o povo brasileiro possa ultrapassar este drama tão difícil e doloroso da forma mais rápida e com os menores danos.
Rodrigo Pacheco enfatizou ainda a importância de manter a harmonia entre os poderes. Já Arthur Lira destacou a preocupação com a vacina e as pautas econômicas e seguiu a mesma linha de Pacheco.
Vamos manter um clima harmônico, de muito trabalho, de muito diálogo e de muita responsabilidade esse ano para minimizar todos os efeitos danosos e produzir um clima absolutamente normalidade e progressivo trabalho no Brasil.
O documento também cita que serão avaliadas alternativas para oferecer segurança financeira por meio do auxílio emergencial para aqueles que estejam enfrentando a miséria em razão da paralisia econômica provocada pela pandemia.
A entrega pessoal pelo presidente da República da mensagem presidencial na abertura da sessão legislativa é uma ação opcional do presidente. Mas uma proposta de emenda à Constituição, em debate no Congresso, quer tornar obrigatória essa presença em todos os anos. Repórter Rodrigo Rezende.
Em 1999, o então senador Eduardo Suplicy colheu assinaturas para a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição que obriga a presença do presidente da República nas aberturas das sessões legislativas anuais do Congresso Nacional. Atualmente, caso não esteja presente, o presidente manda a sua mensagem através do ministro da Casa Civil e ela é lida pelo parlamentar que estiver na primeira secretaria do Congresso Nacional. Durante o debate sobre a PEC, Suplicy afirmou que a interação entre presidente e congressistas seria muito mais efetiva se feita de forma presencial.
Além das palavras do presidente do Congresso, será muito positivo que o próprio presidente da República aqui venha transmitir e ser ouvido e tem esta interação olho no olho com os congressistas no início de cada ano legislativo.
A PEC, já aprovada pelo Senado, aguarda análise da Câmara dos Deputados desde 2007.
O senador Irajá, primeiro secretário da mesa eleito ontem, defendeu a racionalização de gastos do Senado. Irajá se comprometeu a fazer uma gestão responsável e transparente dos recursos da casa. A reportagem é de Lara Kinue.
O senador Irajá, do PSD de Tocantins, foi eleito primeiro secretário da mesa do Senado. Entre as atribuições do cargo estão a leitura em plenário de documentos oficiais, a supervisão das atividades administrativas do Senado e a gestão do orçamento da Casa, em conjunto com o presidente, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Em seu primeiro discurso como primeiro secretário, Irajá se comprometeu a fazer uma gestão transparente dos recursos e destacou a necessidade de racionalizar os gastos da casa.
Nós temos um orçamento do Senado Federal de 4,5 bilhões de reais anuais. E na condição de ordenador de despesa que me é concedido neste momento como primeiro secretário da casa e da mesa diretora, eu quero fazer o compromisso que todas as ações sejam sempre amparadas pela absoluta responsabilidade, absoluta transparência naquilo que for aplicado esses recursos e, acima de tudo, em racionalizar o uso do dinheiro que é público.
Irajá elogiou o trabalho feito pelo primeiro secretário da gestão anterior, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre e destacou que dará continuidade às ações para assegurar melhorias na casa. Em 2020, o Senado destinou 350 milhões de reais ao Ministério da Saúde para ações de combate à pandemia, dinheiro que foi economizado com a racionalização dos gastos.
A Comissão Mista do Orçamento vai ser instalada na sexta-feira. A expectativa é que, em 30 dias, seja aprovado o relatório do projeto de lei do Congresso Nacional que fixa as despesas da União para 2021. A afirmação é do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que deve ser confirmado o relator do orçamento. A lei orçamentária anual deveria ter sido aprovada em dezembro do ano passado, mas um impasse político travou os trabalhos da CMO. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também anunciou hoje que, em conjunto com o presidente do Senado, vai buscar iniciativas para a aprovação rápida do orçamento. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara elege nova mesa diretora para biênio 2021-2022.
Sessão do Congresso Nacional marca a abertura dos trabalhos legislativos.
Presidentes da Câmara e do Senado assinam um compromisso para priorizar combate ao coronavírus.
Boa noite. Os novos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal assinaram um termo de compromisso com os temas que deverão ser prioridade na pauta. Ouça mais detalhes na matéria de Luiz Gustavo Xavier.
Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, assinaram nesta quarta-feira um compromisso conjunto entre as duas casas que prioriza o combate ao coronavírus, a busca pela universalização das vacinas e as pautas de recuperação econômica. O documento propõe que todos os recursos estejam disponíveis para que não falte vacina para a população brasileira. Eles também se comprometeram a discutir com todos os setores da sociedade uma agenda de reativação econômica do Brasil. Lira afirmou que a declaração conjunta demonstra que o Legislativo vai trabalhar com diálogo e harmonia, respeitando a independência das duas casas.
Trabalhando com muito diálogo, procurando sempre agilizar as pautas necessárias ao crescimento e ao desenvolvimento do nosso país. Nesse momento, o foco é a união de forças no combate à maior pandemia em 100 anos, a busca de alternativas legislativas pela vacina e a consequente afirmação dos compromissos das pautas que destravarão a economia e beneficiarão, no âmbito do Brasil, os negócios, geração de emprego, de renda e favorecimento daqueles que mais precisam.
Rodrigo Pacheco destacou que tanto a Câmara e o Senado estão alinhados em priorizar as reformas tributária e administrativa, bem como a votação das PECs emergencial do Pacto Federativo e a que trata dos fundos públicos.
Para que possamos iniciar o nosso alinhamento entre as duas casas, para os bons propósitos que nos motivaram nas nossas eleições e que o Brasil tanto nos espera.
Em seguida, os presidentes das duas casas se encontraram com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto.
Trocamos impressões, esse diálogo não começou hoje, começou durante a própria campanha, e possam ter uma certeza absoluta, né? O clima é o melhor possível e imperará a harmonia entre nós.
No encontro com Bolsonaro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco reafirmaram o diálogo entre os poderes e as prioridades das pautas econômicas e de combate à pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, considera que 2020 foi um ano atípico, quando todo o mundo se concentrou no combate à pandemia do coronavírus. No entanto, o parlamentar está confiante que o início da vacinação no Brasil vai devolver a normalidade social para a população.
Essa é uma data muito importante para todos nós brasileiros, que sofremos muito no ano 2020 com essa pandemia que assolou o mundo todo e o Brasil de maneira muito forte. mais de 200 mil mortes já alcançadas no nosso país. É muito triste ver isso, porque cada morte dessa é uma família impactada. E agora, com a vacinação, abre-se uma esperança de que, muito em breve, com a imunização da população brasileira, possamos voltar à atividade normal, à nossa vida normal, e trabalhar de maneira muito forte para a recuperação de empregos e da economia do nosso país.
O Brasil começou a vacinar a população no dia 17 de janeiro. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, a primeira fase terá como prioridade os profissionais da saúde, idosos e povos indígenas.
Na visão de Merlong Solano, do PT do Piauí, o Congresso Nacional foi bastante ativo durante a pandemia e ajudou estados e municípios a enfrentarem a pandemia do coronavírus. O deputado destaca alguns projetos que, segundo ele, amenizaram os prejuízos causados pela crise.
Quando votou a Lei do Orçamento Emergencial, permitiu que os governos estaduais e os municipais tomassem providências que eles não poderiam tomar se não houvesse essa lei. O Congresso Nacional votou auxílio emergencial, não de R$200, como queria o governo federal, mas de R$600. E assim livrou muitas famílias brasileiras do drama da fome. Quando aprovou a lei do auxílio aos estados e municípios, impediu que vários deles quebrassem. Também o auxílio às empresas para manter empregos, diminuiu a quantidade de pessoas que foram demitidas em função da Covid. A Lei Aldir Blanc, que estendeu o auxílio emergencial a toda a área da cultura. Enfim, o Congresso brasileiro procurou dar sua contribuição no meio das divergências que o caracterizam.
Merlon Solano destaca ainda a aprovação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Na opinião do deputado, o fundo vai permitir mais investimento na infraestrutura das escolas públicas, a valorização dos profissionais da educação e a melhoria da qualidade do ensino.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, defende o retorno imediato das aulas presenciais na rede pública de ensino. Ela lembra que, em dezembro de 2020, a Câmara realizou audiência pública para debater o tema, com a presença de profissionais da saúde e da educação.
Segundo Adriana Ventura, durante a audiência, os especialistas apresentaram estudos de diversos países que comprovam que a abertura das escolas não tem relação com a taxa de infecção por Covid-19.
Então, diversos especialistas foram convidados, não só da educação, mas da saúde. Médicos da Sociedade Brasileira de Pediatria, infectologistas, epidemiologistas, e todos foram categóricos. Precisamos retornar às aulas presenciais, lugar de criança na escola. E o quadro que se apresenta no Brasil, depois de um ano sem aula, um direito que foi retirado das nossas crianças, nós percebemos o quê? Perda de aprendizagem, aumento de desigualdade entre rede privada e pública, perda em saúde nutricional, saúde mental, um monte de evasão e abandono escolar. Então, nós precisamos fazer esse exercício.
Coronavírus, evite o contágio.
Saiba como deve ser o isolamento dos casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto devem estar abertas para a circulação do ar. As portas devem estar fechadas e as maçanetas limpas frequentemente. O lixo do paciente deve ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, ele deve ser totalmente limpo para desinfecção. Toalhas de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Lave as mãos a cada ida ao banheiro.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Agricultura.
Edil Lopes, do PL, afirma que uma das prioridades de seu mandato é levar recursos para o setor produtivo do estado de Roraima, especialmente para a agricultura familiar. O congressista alerta que os pequenos agricultores não têm como prosperar se não tiver energia elétrica em suas propriedades.
Edil Lopes destaca a recente inauguração da rede de energia elétrica rural em 4 estradas vicinais que cortam o município de Mucajaí, graças à verba proveniente de emenda de sua autoria.
Mucajaí recentemente inaugurou uma obra de energia elétrica de mais de R$ 1.700.000 que levou energia para quatro importantes vicinais de pequenos agricultores daquele município. Foram centenas de pequenos produtores que passaram a ter o benefício da energia elétrica 24 horas por dia. Isso facilita não só a melhoria da qualidade, da quantidade da produção desses pequenos agricultores, como também lhe facultará mais saúde, mais educação. Todos esses benefícios somados trará para o homem do campo uma melhor qualidade de produção e de vida.
No projeto de lei orçamentária anual de 2021, o governo reduziu a verba destinada ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Na avaliação de Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, a intenção do governo federal é beneficiar apenas os ruralistas e donos de terras.
Bolsonaro resolveu destinar mais de 60% do orçamento só para pagar dívidas a latifundiários. São donos de terra que entram na justiça para reclamar que o que receberam pelas terras desapropriadas foi pouco. Bolsonaro vai pagar a todos. Enquanto isso, não tem dinheiro para a educação do campo, a aquisição de novas terras, assistência técnica, nem para a construção de casa nos assentamentos.
Segundo o site do INCRA, há quase 1 milhão de famílias assentadas no Brasil. Frei Anastácio informa que só na Paraíba, 100 mil pessoas serão prejudicadas com essa medida do governo. Para ele, 2021 será o ano mais difícil da história para os assentados.
Política.
O Congresso realizou nesta quarta-feira a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos. Durante o evento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, destaca a atuação do Congresso para garantir medidas de proteção à população.
Esta crise sanitária sem precedentes exigiu de nós, representantes do povo brasileiro, enorme prontidão na adoção de medidas para minimizar suas consequências nefastas. A Câmara dos Deputados, a Casa do Povo Brasileiro, só existe por causa do povo. Um país só existe por causa do seu povo. O povo não é o maior patrimônio de um país, é o único.
Lira também defende a vacinação da população brasileira e afirma que os parlamentares precisam unir esforços com o Senado e os demais poderes para superar as mazelas sociais e econômicas criadas pela pandemia do coronavírus e para garantir a oferta das vacinas aos brasileiros.
Fazer o que estiver ao nosso alcance para facilitar a oferta de vacinas, o amparo aos mais vulneráveis, neste momento mais dramático, sempre obedecendo os mais rigorosos padrões sanitários, sem colocar em risco a vida das pessoas, mas abrindo, quem sabe, novas opções de novas vacinas que já estão disponíveis nos mercados mundiais.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
A escolha dos membros da mesa diretora foi realizada na manhã desta quarta-feira com a eleição dos 10 cargos que faltavam. 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes.
A mesa é responsável por comandar os trabalhos legislativos e pelos serviços administrativos da casa. As atribuições são definidas pelo regimento da Câmara. Saiba quem foram os eleitos para as funções na matéria do repórter José Carlos Oliveira.
Depois de 2 adiamentos, ação judicial e negociações intensas, os deputados elegeram nesta quarta-feira os integrantes de 10 cargos da mesa diretora da Câmara, colegiado que comanda os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa. A presidência da Câmara, cargo máximo da mesa, já havia sido definida na segunda-feira com a vitória de Arthur Lira, do PP de Alagoas. Os demais cargos são distribuídos de acordo com o critério da proporcionalidade proporcionalidade partidária, ou seja, o tamanho das bancadas e dos blocos de partidos. Pela primeira vez na história, mulheres vão ocupar 3 dos 7 cargos titulares. Conheça os 10 deputados eleitos para a mesa diretora. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, é o primeiro vice-presidente. Além de substituir o principal comandante da casa, será o responsável pela elaboração de pareceres sobre requerimentos de informações e projetos de resolução. Também será o principal substituto do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, nas sessões conjuntas de Câmara e Senado. Marcelo Ramos cumpre o primeiro mandato como deputado federal, nasceu em Manaus, tem 47 anos, é advogado e promete exercer o cargo com atenção especial ao seu estado, que passa por extrema crise sanitária devido à pandemia e à falta de oxigênio hospitalar.
E fico muito feliz de, num momento tão dramático, uma tragédia sem precedentes da nossa gente, ser motivo de orgulho para esse povo que me deu a honra de representá-lo aqui na Câmara dos Deputados. Isso aumenta a minha responsabilidade e todo esse prestígio do cargo que eu ocuparei será revertido para diminuir o sofrimento e a dor do povo do Amazonas.
A segunda vice-presidência, responsável pela análise dos pedidos de ressarcimento de despesas médicas dos parlamentares e pela interação institucional da Câmara com os legislativos estaduais e municipais, será ocupada pelo deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco. Ele cumpre o 6º mandato seguido na Câmara, nasceu no Recife, tem 59 anos e é advogado. A primeira secretaria, que funciona como uma espécie de prefeitura, responsável pela administração do dia a dia da casa, terá o comando do deputado Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco. Esse é um dos cargos mais cobiçados na estrutura da Câmara. Além de temas administrativos, o primeiro secretário é quem envia eventuais requerimentos de informação a ministros de Estado aprovados pelos deputados. Luciano Bivar é recifense, tem 76 anos, é advogado e presidente do PSL. As outras 3 secretarias serão ocupadas por mulheres, fato histórico na Câmara dos Deputados. Na segunda secretaria, a deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, precisou enfrentar um segundo turno de votação com o deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Marília Arraes é neta do ex-governador e ex-deputado Miguel Arraes. Ela nasceu no Recife, tem 36 anos, é advogada e está em primeiro mandato na Câmara. A segunda secretaria trata das relações internacionais da Câmara, além da emissão de passaportes e dos programas de estágio na casa. Marília Arraes ressaltou a importância desse fato histórico para a ampliação da participação feminina na política.
Aqui nós ainda somos muito poucas, então é realmente histórico, a mesa está quase que com uma paridade e isso inspira outras mulheres. A gente, quando está vivendo, às vezes, muitas dificuldades, a gente olha e sabe que a gente está mostrando para aquelas mulheres que elas podem estar aqui no nosso lugar, elas podem estar onde quiserem. Na democracia, o que a gente quer são opiniões diferentes que depois convirjam para um mesmo ideal, que é melhorar o Brasil. Então, nós todos aqui temos esse objetivo com pontos de vista diferentes.
A deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, vai comandar a terceira secretaria, responsável pela concessão de licenças médicas e pelas missões especiais dos parlamentares. Rose Modesto nasceu em Fátima do Sul, tem 42 anos, é professora, está no primeiro mandato na Câmara e espera contribuir para a harmonia entre executivo e legislativo na superação da crise econômica.
Nós temos aí um momento delicado do nosso país em relação à questão econômica, que neste momento o Congresso precisa ter uma harmonia com o governo, porque o Brasil precisa neste momento de uma estabilidade econômica. E foi com esse sentimento que a gente foi construindo esses últimos 30 dias. Quando falta a harmonia, quando falta o diálogo entre os poderes, a gente sabe da dificuldade.
A deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, vai ocupar a 4ª secretaria, que cuida da administração dos apartamentos funcionais da Câmara. Rosângela está no 2º mandato como deputada, é carioca, tem 54 anos e é advogada e auxiliar de enfermagem. Primeira negra a ocupar o cargo na mesa diretora da Câmara, Rosângela Gomes também vê simbolismo do fato de sua atuação política se concentrar na Baixada Fluminense, uma das regiões mais populosas e com grandes carências no estado do Rio de Janeiro.
Cada vez mais consolida o papel, o posicionamento da mulher nos poderes. Há muito o que se fazer, porque nós precisamos termos mais mulheres no Congresso, mas é uma grande vitória, representando todo o segmento de igualdades raciais, representando a luta, representando a história de uma pessoa que vem de um bairro periférico, de uma cidade como a minha cidade, Nova Iguaçu. Para mim, será uma grande responsabilidade.
Ainda foram eleitos 4 suplentes para eventual substituição dos secretários. Vão ocupar as suplências os deputados Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, Alexandre Leite, do DEM de São Paulo e Cássio Andrade, do PSB do Pará. O clima de polarização gerou muitas polêmicas nessa eleição para a mesa diretora da Câmara. A primeira votação, realizada na segunda-feira, foi anulada pelo novo presidente da Casa, Arthur Lira, que destacou a perda do prazo formal para o registro do bloco de 10 partidos que apoiavam seu principal adversário na disputa, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Alegando dano insanável ao critério da proporcionalidade partidária, Lira determinou nova distribuição de cargos entre partidos e blocos e nova votação. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal por meio do PDT, que só abriu mão da ação judicial após outro acordo entre os líderes para a distribuição das vagas da mesa na noite de terça-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia que o entendimento permite a pacificação e a harmonia nos trabalhos legislativos e administrativos da Casa.
O clima que vai, sem sombra de dúvidas, funcionar e imperar de agora para frente vai ser justamente aqueles que nós tratamos como marca maior da nossa campanha junto com todos os deputados. O trabalho coletivo, a previsibilidade, a reunião do Colégio de Líderes, a discussão nas bancadas e a primorização pela harmonia interna e externa, tanto dentro da Câmara dos Deputados como do Poder Executivo e o Poder Judiciário.
De acordo com o regimento interno da Câmara, a mesa de diretora tem reuniões ordinárias quinzenalmente e pode ser convocada extraordinariamente a qualquer momento pelo presidente da casa ou 4 membros efetivos. Os integrantes da mesa diretora não podem ocupar liderança partidária nem as comissões permanentes, especiais ou de inquérito. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.